Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Olá, eu sou o Danilo Corsi.
E eu sou a Camila Kintzel.
E hoje chegamos ao sexto episódio de mais um Canalhas BR. E o personagem desta vez é sinistraço. Trata-se de Plínio Correia de Oliveira, um paulistano ultraconservador que fundou a TFP, a Tradição, Família e Propriedade, e que ganhou a alcunha de Cruzado do século XX. Figura autoritária, foi responsável por diversas perseguições e sempre orbitou nas esferas do poder do Brasil, o que ocasionou diversos retrocessos no país. Vem entender com a gente quem foi essa figura e por que é fundamental combater o seu legado, que está aí fermentando na cabeça das novas gerações. Mas antes, os nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev. Se você quer criar um site, e-commerce ou mesmo desenvolver um aplicativo para sua empresa ou novo projeto, fale com o SiteGuy. Eles podem te ajudar com isso com um preço bem bacana. E se falar que veio daqui, ganha um desconto. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
O vinho de hoje é o Carpineto Doc Rosso Montalcino 2021. Tinto seco italiano feito com as uvas Sangiovese grosso e que combina com perfeição com lasanha bolonhesa, nhoque com carne de panela e filé mignon ao molho de cogumelos. Nossa, que delícia! Ele está por R$199 lá no drinco.com.br. Aproveite! Adorei esse vinho. Brinde história?
Tchim-tchim!
Tchim-tchim!
Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Você vive de trambique, deita na sopa e se atrapalha. Olha aí, seu canalha.
Bom, vamos lá. Acho que o título do mestrado de Gisele Zanotto pela Universidade Federal de Santa Catarina, intitulado Plínio Correia de Oliveira e a TFP, um reacionário a serviço da contra-revolução, é perfeito para definir esse sujeito. Sua luta era menos pelo catolicismo e mais para manter um status quo onde pessoas abastadas poderiam continuar ditando as regras de maneira autoritária, sem serem questionadas. Plínio nasceu em São Paulo em 13 de dezembro de 1908, membro de duas famílias, bem tradicionais e aristocratas. Os Correias de Oliveira, descendentes de senhores de engenho de Pernambuco, e dos Ribeiro dos Santos, descendentes de membros fundadores da cidade de São Paulo e da elite cafeicultora da época. Seu pai era João Paulo Correia de Oliveira, mas pouco se sabe dele. Já a mãe, Lucília Ribeiro dos Santos, se tornou figura central na vida de Plínio e também acabou sendo uma figura reverenciada dentro da TFP.
A culpa é sempre da mãe.
Sempre.
A culpa.
Mas nesse caso era mesmo. Na infância, Plínio cresceu tendo de obedecer à ordem cristã, repudiando tudo que era moderno e revolucionário. Foi criado pela mãe dentro das regras da educação cristã, uma vez que ela era uma fervorosa devota do Sagrado Coração de Jesus. No lado mais prático, foi educado com os mais rigorosos padrões europeus da época, tendo a França como referência. Com 11 anos, foi para o Colégio São Luís, de controle jesuíta, onde aprendeu os valores da vida metódica e ganhou a ideia de se tornar um militante da vida espiritual. Mais velho um pouco, entrou na Faculdade de Direito da USP. Em 1928, entrou para a Congregação Mariana, que fazia parte do projeto do então Papa Pio XI, que queria criar um movimento católico para a recatolização da sociedade. Na congregação, logo se tornou-se o principal líder desse movimento em todo o Brasil, destacando-se pelos seus dotes de orador, conferencista, escritor e homem de ação. Nessa última parte, ele fundou a Ação Universitária Católica na Faculdade de Direito.
Já temo.
Ele também se juntou ao Centro Monarquista da Cultura Social e Política Pátria Nova, que lutava para restaurar a monarquia para substituir então a Aliança Café com Leite dos políticos liberais. Na época do Brasil tinha a República do Café com Leite, né? São Paulo e Minas se alternavam na presidência.
Isso na década de 30.
Isso. E esse grupo também foi a semente que geraria os integralistas. A gente tem um episódio sobre a revoada das galinhas verdes.
Dos galinhas verdes.
Dos galinhas verdes, exato. A ideia básica era restaurar a monarquia e colocar a igreja como ordenadora da sociedade e legitimadora do Estado. A ideia de Plínio era retornar ao século XIII, para ele o esplendor da igreja. Tipo aquela época em que queimavam mulheres.
O cara quer, em 1930, restaurar a monarquia, colocar a igreja como principal controle do Estado.
Pelo basicamente.
Amor de Deus, gente. Ele quer, porque ele achava que bom mesmo era a Idade Média, onde as pessoas morriam com 25 anos.
Vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Em 1933, ele assumiu a direção do jornal O Legionário, órgão oficioso da Arquidiocese de São Paulo. Em 1934, ele foi eleito deputado constituinte, sendo o mais votado do país. Sua base era a Liga Eleitora Católica, entidade criada para defender os interesses dos católicos. Entre suas propostas aprovadas estava a indissolubilidade do casamento, o reconhecimento civil do casamento religioso, o ensino de religião nas escolas públicas, assistência religiosa nas Forças Armadas, a proibição de propaganda subversiva, seja lá isso que for, e a defesa da propriedade privada. Tá vendo o caldo de chorume se formando, Camila?
Já se formou aqui, né, nesse caso. Tipo, todos os pedidos dele eu sou contra. Né? A princípio, já, por princípio.
O fato é que ele continuou vomitando bobagens no jornal O Legionário, até que escreveu em 1943 o livro Em Defesa da Ação Católica, onde atirava contra o laicismo, o liberalismo e o igualitarismo na sociedade e no cristianismo. Foi a gota d'água. Ele comandava com mão de ferro o jornal, que o grupo dele era até considerado chamado Legionário, né, que era também o nome do jornal. E era liderado por ele, e todos eles foram afastados do jornal. Em 1951, ele foi para o jornal Catolicismo, que se tornou o maior expoente de suas ideias. A ideia do jornal era alertar o público na luta contra a deterioração religiosa, moral e cultural do neopaganismo e, principalmente, promover a reação contra o progressismo e esquerdismo católico. Sim, Plínio era um fervoroso anticomunista.
Sempre. O que é o neopaganismo?
A mistura do catolicismo com religiões africanas e coisas do gênero.
Entendi.
Quer um exemplo de coisas contra a qual ele lutava? Lá vai. O igualitarismo entre o leigo e o sacerdote, o apostolado da infiltração, o desejo da impunidade e do indiferentismo religioso, imoralidades nas vestimentas das mulheres, a crença na santificação automática comum com a liturgia, a falsa vida interior, os ambientes imodestos como carnavais, praias e bailes.
Nossa.
Ele era contra tudo isso.
Eu queria saber o que é a falsa vida interior. É curioso.
Né? Quando as pessoas estavam começando naquela modinha de ter meditação, coisas transcendentais, ele tipo, não tem essa história de vida interior, assim.
Entendi.
Em 1959, ele escreve sua principal obra, Revolução e Contra-Revolução, que acabou sendo traduzida para mais de 10 línguas. No livro, ele descreve os problemas que impulsionaram a decadência da cristandade, a Revolução, e as táticas dos contra-revolucionários, os arautos da civilização cristã. No livro, ele parte para cima do protestantismo com tudo. Para ele, a sociedade medieval do século XIII era a que realizou com maior perfeição o ideal de uma sociedade genuinamente católica. Para ele, o orgulho e a sensualidade haviam destruído tudo isso. Será que ele tinha problemas de ordens sexuais, Camila?
Ah, com certeza. Mas, quer dizer, não posso afirmar nem negar, mas com certeza.
Dissecando um pouco mais as bobagens que ele escreveu. Para ele, a primeira revolução foi a reforma protestante, que implantou o espírito da dúvida, o liberalismo religioso e o igualitarismo eclesiástico. A renascença cultuava o homem e o gozo da vida. Isso era impensável para ele. A Revolução Francesa deu triunfo ao igualitarismo no campo religioso com o ateísmo e o laicismo, e no campo político ao colocar que desigualdades são injustas. Além disso, fomentava a revolta contra o rei, a revolta da plebe contra os nobres e buscava a soberania popular. Isso não era aceitável. Por fim, o comunismo russo dava mais espaço para o ateísmo e igualdade social. E a grande vítima era a igreja, que estava impedida de salvar almas. Então, era a missão dos contra-revolucionários, inspirados pela Virgem Maria, de impedir tudo isso.
Então, basicamente, ele é contra 3-4 séculos de história, é isso?
É, ele era basicamente a favor de ter rei, de ter castas,
tudo,
né,
que aconteceu
nobreza, tudo,
depois
tudo,
do Renascimento foi ruim.
A partir do Renascimento?
A partir do Renascimento.
Isso.
Entendi.
Obviamente, a obra foi bem recebida por um grupo de malucos doidos para manter seus privilégios. E isso levou à fundação da tradição Família e Propriedade em 1960, com Plínio como seu presidente vitalício. Aproveitando-se disso, ele parte para cima da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos, que acusava de comunismo. Escreve então seu best-seller, Reforma Agrária, Questão de Consciência, atacando a reforma agrária, que seria algo contra o direito à propriedade e uma afronta ao sétimo e décimo mandamento, não roubarás e não cobiçarás coisas alheias. O livro causou polêmica e a oposição de setores da esquerda católica, com Dom Helder Câmara, Dom Fernando Gomes, Cardeal Mota e Gustavo Corsão, são alguns entre os que teceram críticas ao livro. Com o clima político esquentando no Brasil, Plínio vira um anti-Jango no primeiro segundo. E logo após a instauração da ditadura, Plínio mandou aos membros do Congresso Nacional o estudo Reforma Agrária, Anis Badra Ivan Luz, significa Janguismo sem Jango. que denuncia a suposta manobra para fazer aprovar lei da reforma agrária atentatória ao direito da propriedade. O projeto foi sustado no Senado depois de ter sido aprovado na Câmara. Basicamente, ele implodiu a reforma agrária.
É, mas assim, já estava implodida com o Jango, né? Com o final do Jango, do governo Jango.
Ah, sim, mas essa proposta, em princípio, que era mais suave, tinha passado na Câmara. E no Senado ele conseguiu derrubar.
Entendi.
E aí seu ódio às pastorais da igreja cresceu. E ele começou a atirar para todos os lados, denunciando pessoas e grupos para a ditadura. No ano de 68, Plínio Corrêa começa a dirigir campanhas contra o clero supostamente subversivo e comunista que visava destruir a igreja por dentro. Em junho, ele envia uma carta para Dom Helder Câmara a propósito das atividades do padre belga Joseph Comblin. Essa carta foi publicada nos principais órgãos de imprensa do país e dela a TFP distribuiu 500 mil cópias à população, em volantes, né, assim que era aquele papelzinho, sob o título A TFP pede medidas contra o padre subversivo. Dom Helder Câmara não deu atenção. Este e outros fatores levaram Plínio a organizar um abaixo-assinado pedindo a Paulo VI medidas eficazes contra a infiltração comunista nos meios católicos. Em 58 dias, a TFP conseguiu mais de 1 milhão e 600 mil assinaturas. O abaixo-assinado deu-se também na Argentina, Chile e no Uruguai. A contagem final de assinaturas, quando foi entregue em microfilme ao Vaticano no dia 7 de novembro de 69, dava mais de 2 milhões. Nenhuma resposta veio da Santa Sé.
Ainda bem, né? Contra a infiltração comunista na igreja, essa instituição que é tão liberal.
Mas ele foi derrotado? Nunca. Ele ganhou espaço para escrever aonde? Aonde? Na Folha de São Paulo. Em 69, ele atuou no Concílio do Vaticano II, onde o Papa João XXIII tentava atualizar a igreja. Para Plínio, aquilo tudo foi um desastre. Ele escreveu para a mãe.
A senhora bem compreende, queridinha, que eu não poderia jamais, sob consideração nenhuma, renunciar a prestar à igreja, a qual dediquei minha vida, esse serviço, em uma hora histórica quase tão triste quanto a morte do Nosso Senhor.
Gente, o Concílio do Vaticano II foi tão triste quanto a morte de Jesus Cristo para ele?
Para ele foi.
Nossa, e olha que não foi grande coisa, hein?
E Plínio denuncia em edição especial do jornal Catolicismo a infiltração de grupos subversivos ocultos na igreja que querem mudar a liturgia. Não contente, escreve o livro A Igreja Ante a Escalada da Ameaça Comunista. Apelos aos bispos silenciosos.
Quem são os bispos silenciosos?
Boa pergunta. Mas esse livro virou um best-seller com 51 mil exemplares vendidos. Mas ele não para. E aí ele escreve, tribalismo indígena, ideal comum missionário para o Brasil no século XXI. A TFP faz caravanas pelo país para divulgar o livro que propaga a ideia do que ele chama de corrente neomissionária esquerdizante, que se opõe a civilizar e catequizar os indígenas e prega uma espécie de luta de classes entre silvícolas e brancos. O livro vendeu 87 mil exemplares. Tão
ele
atual, né?
Ele queria, na década de 70, catequizar índio.
Catequizar índio.
Na década de 70.
Na década de 70.
Ok, tá com uma pessoa que tá bem com o seu tempo, né?
O problema é que isso continua, né?
Não, continua. Ah, porque assim, gente estúpida, continua, nunca mudará.
Tivemos uma ex-ministra favorável a essas ideias.
A sequestradora de índio?
Ela mesma. E aí, no ano de 81, em vistas de desmascarar o suposto socialismo confiscatório e agroreformista, Plínio Corrêa de Oliveira publica e a TFP divulga dois trabalhos. Primeiro, sou católico, posso sair contra a reforma agrária?
Eu adorei esse nome, sou católico.
E aí esse livro vendeu 29 mil exemplares. E aí o outro, o socialismo autogestionário, em vista do comunismo, barreira ou cabeça de ponte. E esse livro vendeu 34 milhões e meio de cópias no mundo todo.
Gente, que doideira.
Mas eu vou explicar por que esse livro fez tanto sucesso.
Okay, okay.
Esse livro denunciava fortemente o presidente Mitterrand, da França, que supostamente colocava a ideia do socialismo autogestionário no auge da popularidade no mundo inteiro. O livro indicava que o apoio aberto dado aos movimentos guerrilheiros da América Central, nos quais a esquerda católica se engajara a fundo, e em particular o provocante proteção diplomática e militar concedida ao sandinismo na Nicarágua, supostamente atestavam que as pretensões imperialistas do socialismo francês não eram simples figuras de retórica. E aí, por esta e outras pressões, Mitterrand teve de arquivar seu projeto autogestionário logo nos primeiros meses de governo.
Ah, influente, seu Plínio.
Né? Ele acabou com a França. Em outubro de 87, Plínio Corrêa de Oliveira lança, com intensa divulgação pela TFP, o livro Projeto de Constituição Angustia o País, o qual analisa exaustivamente o substitutivo Cabral II, em discussão naquele momento, denunciando seu caráter fortemente esquerdista. A obra foi oferecida a todos os constituintes, acompanhados de cartas do autor, e aí, segundo o Correio Brasiliense, junto com Perestroika, de Mikhail Gorbachev, foi o livro mais vendido do ano. E aí ele também falou em 88 sobre a Constituição. Vamos lá.
O projeto de Constituição adotar-se uma concepção tão hipertrofiada dos direitos dos índios abre caminho a que se venha a reconhecer os vários agrupamentos indígenas, uma como que a soberania de mutae rationis, uma autodeterminação, segundo expressão consagrada. E isso é uma afronta.
Eu acho que tá tendo essa discussão do marco temporal agora,
olha
que é bastante...
Aí, olha aí.
Bastante...
Tá vendo?
Atual, né?
O legado que esse desgrama deixou.
Ok, ok.
Ele lança seu último livro em 93, Um Brado Final contra os Males do Igualitarismo Pacifista que menospreza a hierarquia, a nobreza, a guerra justa e a família. A obra Nobreza e Elites Tradicionais Análogas nas Alocuções de Pio XII ao Patriciado e à Nobreza Romana foi lançada em conformidade com o assunto que versa em luxuosos hotéis com a presença de inúmeros nobres e prelados da Santa Igreja.
Senhor do céu, que bosta.
Ele fez basicamente uma mega festa no Hilton.
Que bosta, gente, que bosta.
Para dizer assim, as pessoas não podem ser iguais, nós temos que continuar sendo ricos.
Precisamos de aristocracia e precisamos de igreja.
Esse Bernie brasileiro morreu em 3 de outubro de 95, em São Paulo.
Bernie brasileiro.
Bernie brasileiro. Ele deixou mais de 2.500 textos, escreveu por 22 anos na Folha, expandiu a TFP para mais de 26 países e tem status de mito entre seus seguidores. Em países como a Hungria e Polônia, é vista quase como um novo messias, tendo devotos fervorosos que romperam com a TFP para formar um grupo ainda mais radical, totalmente voltado a Plínio. Sua mãe é comparada a Maria. Sei lá. Acho que foi uma das biografias mais infames que eu já pesquisei. Aliás, é muito difícil encontrar material sobre ele que não seja feito pela TFP. É muito tenso, assim, não tem nada, nada. Eu achei duas teses de mestrado que tentava dissecar ele um pouquinho mais, mas tudo que tem na internet é só...
Falando bem do
falando
bicho.
Falando bem do bicho, assim, é impressionante. É tudo... Os caras conseguiram ter o controle da narrativa sobre a vida do Plínio de uma maneira monstruosa. Bom, essa foi a história do canalhão... Plínio Corrêa de Oliveira. Você já conhecia, Camila? O que você achou da história?
Bem, eu conheci a história do Plínio porque eu sempre fui uma pessoa completamente contra a TVP, então, tipo, eu tinha essa dimensão de que ele era um grande... Assim, não sabia detalhes, né? Mas eu conhecia por alto a figura e eu lembro que sempre tinha uma briga, que eu não sei se já parou lá em São Paulo, porque na frente da sede da TFP tinha uma estátua, né? Da Virgem Maria.
Uhum.
E aí tinha uma tremenda polêmica, porque toda semana alguém tentava roubar, ou alguém roubava, ou destruía a estátua, e colocavam de volta, aí colocaram guardinha pra cuidar da porra da estátua. Porque as pessoas que odiavam a TFP iam lá fazer isso, né?
É, e assim, conta a história, né? Fui lendo assim. A influência dele é monstruosa, né? Porque boa parte do que ele tava pregando lá, sei lá, 60 anos atrás...
É a base do bolsonarismo.
Continua aqui, né? Como se fosse assunto... banal do dia a dia do Brasil, né?
Basicamente, ele é um primeiro incel, né? Se você for pensar friamente. Porque essa coisa do templário, sabe? Essa coisa de diminuição das mulheres. Porque tem essa coisa meio pegada, né? Com
sim, sempre.
Catolicismo guerreiro e tal. Isso tá voltando, assim. Eu fiquei vendo, assim, no Facebook. Umas pessoas fazendo uns posts de templário. Os bolsonaristas fazendo uns posts de templário esses tempos.
É. Bento Carneiro, templário brasileiro.
É,
né?
Essa coisa catolicismo. Nossa, é terrível, assim. E é muito engraçado, porque, assim, ao mesmo tempo, realmente no Brasil, a Igreja Católica tem esses dois lados, né? Ele tem um lado super conservador e tem um lado mais...
Acho que o lado esquerdista já foi maior,
sumiu,
né?
Sumiu, sumiu. Mas, assim, esse lado Plínio Salgado venceu muito, assim, mas tinha essa coisa, tinha uma tensão, né? Pra
tinha,
que lado
tinha grupos.
Que o catolicismo iria no Brasil, assim. E o lado ruim venceu, eu acho.
Acho que o Padical nas ações progressistas da igreja foi o Bento, né? O Papa Bento.
É, o pai de, eu acho que a Padical foi o movimento carismático.
Também.
Ele acabou com esses padres cantores e tal, acabou com qualquer intenção da igreja de... Mas sim, Bento era um... Não dá nem pra falar, né? Mas assim, o Plínio Corrêa é um canalhão mesmo, assim, a TFP. Mas é engraçado que eu não sabia que ele tinha tanto alcance no mundo, assim.
Sim, não, ele é a TFP espalhada em vários países e já teve até ruptura, né, com um grupo ainda mais radical, mais voltado pro que ele escreveu. Inclusive na Colômbia teve até assassinato, assim, de cara. Isso. Matando da TFP, o cara do outro grupo matando o cara da TFP por discordância de como agir.
Eita.
Bom, essa foi a história desse canalha, e agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos?
Sim.
É uma dor canalha que te dilacera, é um grito que se espalha, também pudera.
Recadinhos. Camila, se alguém aí quiser criar um grupo Renovação, Felicidade, Católica, qualquer coisa, que faz? Como faz?
Nossa, bem longe de mim. É só isso que eu peço.
Tá, e se eles quiserem só comentar que ouviu o episódio?
Ah, sim, aí você pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, entrar, deixar um recado, um comentário no nosso site, muitopior.com.br, ou no nosso YouTube. Ou no Spotify também, porque a gente sempre faz uma pergunta toda semana e vocês respondem. Também pode mandar DM pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, ou deixar um comentário também nessas redes sociais da internet.
Olha aí. E aí, nos recadinhos, a gente teve lá no Instagram a Elenar Stein falando pra gente não desanimar, que a vida é bela, a felicidade deve existir em algum lugar. Daí ela disse que parou tudo e foi tentar achar onde dava 5 estrelas naquela rede de podcast, para descobrir que já tinha dado. Mas deu de novo. Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigada, muito bom. Ó, tem 5 estrelas lá no Spotify.
Por falar em Spotify, lá, Panarello falou que não conhecia a história do roubo da alfândega, mas já era fã.
É boa a história, né? Eu fiquei feliz também com esse episódio.
Lá no YouTube, o Calvinto falou: muito bom o episódio. Parabéns. Nesse exatamente do roubo da alfândega.
Ah, obrigada.
Lá no Facebook, a gente tem que agradecer a Ieda Lene, que curtiu nossa postagem lá, sobre o episódio do roubo da alfândega.
O Renato Alves também, ele sempre curte Renato nossos Alves episódios também, no Facebook.
Sempre lá. E lá no Instagram, né, a gente teve o nosso querido Ricardo Cravo, o William Heblin, a Andrea, né, que acho que é a Andrea Cubas.
Sim, sim.
A Cassala, a Ilanara, que eu já falei, o Tom Dupin oficial.
Nada oficial.
E lá no Twitter, além do nosso querido Cláudio Schubert.
Schubert.
A nossa querida também Gisele Rumin, a G Pensadora, falou que essa história merecia um filme, a história do roubo da alfândega, e agradeceu pelo episódio.
Obrigada a você por ouvir.
E aí, por último, mas não menos importante, a Aisha Valente mandou uma mensagem falando que estava a 1h da manhã mandando relatório pro chefe e ouviu um episódio novo. Nossa, e tava enxugando as lágrimas.
Nossa, que episódio você tava ouvindo?
Qual? E aí ela falou que aprendeu sobre a palavra desbragadamente.
Você não sabe o que é desbragadamente?
O que é desbragadamente?
É de uma maneira meio indecorosa. Mas sabe por quê? De onde vem o desbragadamente?
Não faço ideia.
Desbragadamente vem de desbragas, quer dizer, sem calças.
Olha aí,
então, se você
peladão, quer... de bunda de fora.
De bunda de fora. Você fala que uma pessoa estava desbragadamente falando uma coisa, ela estava sem calça.
Olha aí.
A Camila também é cultura linguística.
Olha aí. Fun facts.
Fun facts. É isso.
Tem mais algum outro recadinho?
Não. Eu acho que é só isso. Mandar um beijo pro nosso núcleo Terra Nostra.
A Pananello escreveu pra gente.
Panarello, Piquiliani e o Giancarlo. E também para sempre no nosso núcleo usar o account já, sempre muito mais presente, porque os italianos são meio forgados, né, no final das contas.
Aparece de vez em quando só, é. Os nossos alemães estão sempre lá, firme
sempre.
E fortes.
Tá bom, é isso então, um beijo para vocês.
Então é isso, semana que vem estaremos de volta.
Um beijinho.
Tchau, tchau.
Tchau.
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.